Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Atlético se reapresenta para o último compromisso do ano e novo presidente toma posse hoje. Cruzeiro também retorna hoje aos treinamentos em busca de novos recordes no Brasileirão. Ainda sonhando com acesso à Série A, América já planeja 2015 com mudanças. E sorteio define caminhos de Atlético e Cruzeiro na Copa Libertadores de 2015. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta quarta-feira, 3 de dezembro, que está só começando. Fique ligado. Existe um grande clube na cidade. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa de hoje com as notícias do campeão brasileiro Cruzeiro, que começa a pensar na última partida do ano, jogo das faixas, domingo no Mineirão contra o Fluminense. As informações da Raposa com o repórter Denis Marco.
O time celeste retorna aos treinos hoje e o foco é encerrar a temporada 2014 com a chave de ouro. Na partida do fim de semana, a Raposa vai enfrentar o Fluminense, que apesar de não ter grandes ambições no campeonato, vem de uma vitória maiúscula contra o Corinthians e tem em seu elenco o ex-cruzeirense Fred, que briga pela artilharia do campeonato. A Raposa já venceu o Brasileirão, mas pode terminar o ano com mais um título. Uma casa cheia no domingo garantirá ao time de Marcelo Oliveira a melhor média de público da competição. Até o momento, o Cruzeiro detém a maior média de público pagante, com 28.780 torcedores por jogo, número ligeiramente superior ao do Corinthians, que leva 28.456 pagantes por partida. O time paulista jogará em casa a última rodada. Mesmo caso do Cruzeiro, que, com certeza, lotará o Gigante da Pampulha para festejar as conquistas do ano. Quem parece que vai comemorar pela última vez no Cruzeiro é Lucas Silva. Ao que tudo indica, o jogador, que é prata da casa, vai mesmo ir embora para a Europa. A base celeste é forte e dela, vários talentos já surgiram. Marcelo Oliveira.
O Cruzeiro forma grandes jogadores, o ano passado já foi assim, apresentamos aí para o Brasil o Mike, o Alisson, o Lucas Silva, passou a ter mais oportunidade. E também o Vinícius Araújo, o Wallace, e agora tem outros jovens jogadores.
E o Cruzeiro vai precisar da força da base para o início do ano. O time tem o Mineiro para vencer e também a Libertadores para tentar o tri. Ontem foram sorteados os grupos da competição sul-americana. E a Raposa é a cabeça de chave do grupo 3. Longe de ser um grupo difícil, o Cruzeiro tem praticamente carimbado seu passaporte para as oitavas. Mas, claro, tem que jogar. Repórter Denis Marco.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 23. E a temporada 2015 já começa a ser projetada lá no CT Lana Drummond. Nas reuniões dos dirigentes americanos, está em pauta a formação do elenco para a próxima temporada. Ao todo, 25 jogadores terminam o vínculo com o clube em dezembro. A diretoria afirma que será difícil manter os jogadores mais valorizados, sobretudo porque não conseguiu acesso à Série A. Porém, o clube, a gente sabe, ainda pode subir no tapetão caso o Icasa seja excluído da segundona. O lateral Gilson, que pertence ao Cruzeiro e deve receber proposta de outros clubes, é uma das situações mais delicadas vistas aí pela diretoria americana. Além do Gilson, dentre os principais atletas do Coelho no ano, nós temos o Obina, né, que jogou 50 partidas, o Williams, que jogou 47, o Mancini, jogou 27 jogos, o Vitor Hugo, 37, o Pablo, 39 jogos, e o Andrei Giroto, que jogou 49 jogos. Eles não terão vínculo com o clube ao fim da temporada e, por isso, tornam-se aí as principais metas da diretoria americana para a renovação do elenco, visando, quem sabe, a primeira divisão em 2015. Aguardemos! Meio-dia 24. Chegando agora as notícias do Atlético, que também curte, né? Ou melhor, curtiu folga e hoje inicia a preparação para encarar o Botafogo, adversário da última rodada do Brasileirão, no domingo. O jogo que será lá no Mané Garrincha, em Brasília. As informações do Galo, com o repórter Rafael Miguel, que vai dizer também, hein? Hoje, dia movimentado na sede do Galo, em Lourdes. Vai na bola, Rafa!
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Após dois dias de folga, o elenco alvinegro volta às atividades hoje à tarde na cidade do Galo, visando a preparação para o jogo de domingo contra o Botafogo, que fecha a temporada 2014 do Atlético. Mesmo ainda restando uma partida, as atenções já estão voltadas para a próxima temporada. O presidente já está definido. Daniel Nepomuceno será o mandatário pelos próximos 3 anos. E hoje pode sair a definição em relação ao treinador, já que Levir Cupe deve se reunir com a diretoria para acertar o seu futuro no clube. E enquanto alguns nomes já são ventilados como possíveis contratações para o ano que vem, a assessoria de imprensa do Galo informou que o jovem Dodô teve seu contrato renovado até 2019. Já Diego Tardelli revelou que tem propostas no exterior e estuda seu futuro. Certo mesmo é que o Atlético já conhece seu caminho na competição mais importante da próxima temporada. Ontem no Paraguai foi realizado o sorteio dos grupos da Taça Libertadores 2015. O Galo é o cabeça de chave do grupo 1. Repórter Rafael Miguel. Somos
orgulho. Valeu, valeu, Rafa. Agora, meio-dia e 27. Pois é, o sorteio dos grupos da Copa Libertadores de 2015 não foi muito amigável, viu, para a maioria das equipes brasileiras. Com exceção do Cruzeiro, os outros 4 times classificados, o Atlético, São Paulo, Internacional e Corinthians, não terão vida fácil na competição continental. É possível até que os 2 rivais paulistas, né, o São Paulo e o Corinthians, fiquem no mesmo grupo com a companhia do atual campeão São Lourenço, o São Lourenço da Argentina. Os 2 times mineiros pegaram grupos com dificuldades diferentes, digamos assim. O Atlético fará viagens longas e cansativas. O atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2013 caiu no grupo 1. Veja bem, com o Colo-Colo do Chile, tradicionalíssimo, com o Atlas do México, sempre difícil jogar com o mexicano, e com uma equipe da Colômbia que ainda será definida entre Independiente Medellín, o Santa Fé e o Atlético Huila. Então, desses 3 aí, vai sair um dos adversários do Galo neste grupo 1. Já o mesmo não se pode dizer do Cruzeiro, que teve sorte no sorteio e está em uma chave mais fácil. Ele está no grupo 3, né? O atual campeão bicampeão brasileiro vai enfrentar o Mineiros, da Venezuela, fraco. O Universitário de Sucre também é uma equipe muito fraca, porém, joga na altitude, né, de quase 3 mil metros, lá em Sucre. E o vencedor do jogo 1 da fase preliminar entre o Huracán, atualmente na segunda divisão da Argentina, né, e campeão da Copa da Argentina, contra um representante do Peru, que estará entre o Alianza Lima ou o Melgar. Portanto, o Cruzeiro teve mais sorte, sim, porém a gente sabe, né? Já acompanhei o Cruzeiro lá, inclusive, em Sucre. É difícil jogar lá, altitude, né, quase 3 mil metros de altitude. Então o Cruzeiro vai ter dificuldades só com relação à altitude. De resto, teremos, né, acho que o Cruzeiro vai ter tranquilidade. Olha só os outros grupos, hein? O grupo 2 é o grupo do San Lorenzo, o atual campeão, que é o cabeça de chave, com o São Paulo, o Danúbio do Uruguai e o ganhador do jogo 6, que será o Corinthians ou o Internacional contra um time da Colômbia. Já pelo grupo 3 é o grupo do Cruzeiro, Cruzeiro, Mineiros da Venezuela, Universitário de Sucre da Bolívia e um ganhador de Peru, de Alianza Lima ou Melgar e Huracán da Argentina. No grupo 4 teremos o Emelec do Equador, o Brasil 4, que é o Corinthians ou o Internacional, o Chile 2, que é a Universidade de Chile ou Santiago Wanderers, e o ganhador do jogo 4 da pré-Libertadores entre o Monarcas Morelia do México e o The Strongest da Bolívia. Pelo grupo 5 temos Zamora da Venezuela, Argentina 4, que será Boca Juniors ou Vélez, o Montevideo Wanderers do Uruguai e o ganhador do jogo 5 da pré-Libertadores entre o Chile 3 e o Nacional do Uruguai. Grupo 6, River Plate da Argentina, Peru 2, que está entre o Juan Aurich, o Alianza Lima ou o Sporting Cristal, o San José da Bolívia e o Tigres do México. No grupo 7, o Atlético Nacional da Colômbia, o Equador 2, que está entre Emelec, Independente e Barcelona ou LDU, o Libertad do Paraguai e o ganhador do jogo 2 da pré-Libertadores entre o Equador 3, que é Independente, Barcelona ou LDU, e o Argentina 6, que é o Boca ou o Estudiantes. E, por fim, o Peru 1, que é o Juan Aurich, do grupo 8, Sport Cristal ou Alianza, o Argentina 3, o Paraguai 2, que é entre Cerro Porteño e Guarani, e o ganhador do jogo 3 entre Deportivo Táchira da Venezuela e o Paraguai 3, que pode ser ou o Cerro Porteño ou o Guarani. Lembrando que a pré-Libertadores começa já no finalzinho de janeiro e as equipes mineiras estreiam em fevereiro. Vamos aguardar. Meio-dia e meio, meio-dia e 20 no campus, fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia e 20. Você curte agora o Jornal UFMG. Um grande abraço, boa tarde, valeu!
Você ouviu... Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.